Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, hoje o senhor vai falar para os nossos ouvintes os erros financeiros cometidos por fundadores de startups. Quais erros são esses?
Exatamente, Luciana. Veja que começar um novo negócio pode ser muito animador, né, excitante, mas tem os seus próprios desafios. Eu falei com alguns fundadores que me falaram, me explicaram sobre os seus erros e as lições que eles aprenderam com isso, né? Porque quando a gente fala de startup, a questão de, antes de começar, saber ter a atração do seu público-alvo e também conseguir um mercado maior, né? Existe uma fase onde os fundadores passam por um processo de estresse absoluto, porque falamos de desafios operacionais do negócio, de ganho de escala, né? De aumento, né, dos seus resultados, e esse sucesso tem a ver com a preocupação que o fundador tem no negócio. E aí, de um lado, temos uma empresa que está começando e que exige atenção, e do outro nós temos uma questão da vida particular do fundador que precisa estar preparada para poder ser realmente alguém que se dedique de corpo e alma ao negócio. Então, o primeiro ponto, né, a se pensar realmente é isso, que nós temos que estar com a alma e com a ideia de que para ser um fundador de startup, para que alguém se coloque em uma posição de gestor como essa, ele se prepare para isso. Ele não pode só entrar numa aventura, porque a vida é uma só, então é essencial que ele avance nisso com alguma segurança, já que a insegurança já está presente no nosso dia a dia, nas coisas que a gente já faz. Então, a primeira coisa a se pensar em termos financeiros que um fundador de startup tem que estar considerando, Luciana, é que ele não pode exigir desse novo negócio, dessa startup, os mesmos ganhos que ele tinha no negócio, no trabalho anterior, sob pena de, inclusive, inviabilizar o negócio e criar títulos maiores ainda. Então, se alguém tinha antes um trabalho que ganhava ou tinha sua renda já estabelecida, né, ele, ao se dispor, né, sozinho ou com sócios, a criar um novo negócio, uma nova empresa, ele precisa estar ciente, consciente, de que o momento onde ele vai começar a ter ganhos equivalentes à situação que tinha anteriormente, né, não vai ocorrer agora, mas sim após algum trabalho e muito planejamento. Então, ele não pode jogar toda aquela carga que ele tinha antes de salário, de rendas, de um negócio anterior para esse novo projeto, Luciano.
Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro erro, talvez, cometido então, por startups, que são aqueles empresários que não pensam, não entendem essa transição de renda, né?
Exatamente isso. E isso implica, no segundo ponto nosso, já que é ele ter uma gerência muito mais ativa das finanças. Não é incomum, né? Duplo negativo. Então, assim, é muito comum nós pensarmos de que muitas pessoas no nosso dia a dia, que a gente vê e conhece, quando são empregados, por exemplo, eles recebem o salário na conta corrente e raramente durante o mês ele vai fazer uma visita na conta corrente. Ele vai olhar a conta corrente, olhar os saldos, olhar o dinheiro que saiu, o dinheiro que entrou. E alguém vai dizer, não, mas eu sei de cabeça mais ou menos. Mais ou menos não é um número correto. Mais ou menos é apenas uma informação aleatória, provável, possível. E isso não é uma posição que um gestor, que um fundador de startup pode ter. Ele tem que ter uma posição muito mais ativa. Ele tem que estar atento diariamente, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, olhando a sua conta com relação aos gastos que ocorreram, com relação à perspectiva que ele tem para o dia seguinte, para a semana seguinte. Então, ele não pode deixar para olhar a conta, olhar as suas finanças, olhar as despesas que ele está tendo apenas quando elas acontecem, mas tem que enxergar isso continuamente. Então, alguém vai dizer, mas isso é muito estresse. Exige atenção, porque se errar a mão em uma semana, 10 dias, é uma semana, 10 dias de danos que vai haver na conta, nos gastos, na projeção, que para consertar gasta muito mais energia. Então, essa gerência, essa gestão ativa das finanças pessoais e da própria empresa tem que ser também como sendo um espírito que é próprio do fundador de uma startup, Luciano.
E qual o terceiro? Aí a gente vai para o terceiro agora, então.
Terceiro, exatamente isso. Um amigo, nessa conversa que eu tive com alguns fundadores no final de semana, sentado ali, batendo um papo, me disse assim, olha, eu jamais imaginei isso, me disse dessa maneira, mas para que a gente possa estar realmente focado no negócio que pode dar resultado, eu tenho que estar despreocupado com relação a contas. Eu perguntei, mas como assim? Ele me disse que para poder entrar nesse negócio e estar andando em paz e bem, porque o negócio já dá suas próprias turbulências, mas ele falou que ele precisou estar enxergando a própria vida livre de dívidas. Não é que a dívida está, não tem nada para ninguém, mas é que as dívidas comuns, né, que têm despesas, ele já tem um planejamento que garante o pagamento dessas despesas. Então, fala sobre o fato de que estamos livres de dívidas, ele tem a cabeça disponível para colocar naquilo que vai promover muito mais ganho. Então, ao invés de se gastar energia, dinheiro, energia e pensamento pensando no dinheiro que falta, ele vai ter condições de colocar seus pensamentos, toda a sua energia, no dinheiro que ele vai conseguir produzir, ganhar e reduzir as despesas e ganhar imagem no novo negócio. Eu achei muito interessante isso porque ele me quis dizer que não pode ser apenas um fundador de startup, aquela pessoa que viu uma oportunidade e entrou direto, mas ele se preparou para isso, porque a oportunidade vai aparecer. Essa foi a frase que ele disse para mim. Então, ele precisa estar preparado para poder assumir um novo negócio. E para isso, ele tem que colocar as coisas no seu lugar. E nesse aspecto, já podemos ligar um quarto tópico, que é o nosso quarto e último de hoje, falarmos sobre desenvolver um planejamento sistemático de investimentos. Quer dizer, se o primeiro tópico fala para alguém que não pode esperar ganhar tudo aquilo que ele ganhava antes no novo negócio, a pergunta que se faz é, como é que ele vai viver então? É essa a resposta que nós temos para o primeiro tópico. Ele tem que desenvolver um planejamento anterior ao novo negócio para poder colocar as coisas no lugar, para que a vida dele continue nos trilhos, para que a renda dele, que vem do novo negócio, pequeno ainda, né, não seja afetada no seu padrão de vida. E ainda assim, ele já está mantendo as coisas nos trilhos. Então, esse planejamento sistemático de investimento envolve ele estar hoje, ainda que ele não seja um fundador de startup, né? Nosso ouvinte, não, eu não sou fundador, mas ok, mas eu estou hoje me preparando para que, em surgir uma oportunidade, eu possa fazer isso funcionar, sem a preocupação com relação ao meu dia a dia, sem a preocupação com relação a tudo aquilo que vai me sobrecarregar, porque eu já vou ter que dedicar energia, tempo, não é? Sacrificando muito mais questões, inclusive família em alguns momentos, para fazer esse novo projeto decolar. Então é essa situação que é importante para aqueles que se aventuram em um novo negócio desse ano.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.